Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, boa tarde pessoal que nos acompanha nessa tarde, nesse feriado prolongado para muitos, né? Mas para nós estamos aqui, né? Com esse programa em que nós colocamos aqui a discussão sobre educação, sobre direitos humanos, colocamos em pauta muitos assuntos em que está diretamente relacionado, né, com o interesse da vida dos professores, dos estudantes e da sociedade paranaense de um modo geral. E hoje o nosso convidado aqui, né, que cedeu um pouco da sua folga de feriado, nós estamos aqui com o deputado federal Tadeu Venneri, né? Então, vou passar já para que ele possa fazer, né, a sua saudação inicial e aí para a gente poder começar a nossa entrevista.
Obrigado, Edmara. Obrigado a todos aqueles que nos ouvem. Uma satisfação muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite. E sempre é bacana a gente poder conversar sobre as coisas que estão acontecendo e sobre as nossas perspectivas, tanto no Congresso Nacional, onde nós somos minoria, que é uma contradição, mas nós somos uma minoria bastante significativa, porque nós temos 130 votos de forma geral. Eu sempre falo que nós, do campo popular, nós temos 130 votos. Os outros votos são votos, entre aspas, emprestados muitas vezes temporariamente e não é propriamente só por convicções de projetos ou convicções ideológicas. Muitas vezes é por absoluto pragmatismo. Mas a gente está aqui para conversar um pouco sobre tudo isso aí. Eu lhe agradeço mais uma vez a oportunidade.
Quero já deixar de início aqui, né, a minha satisfação de ter, né, você aqui, porque a gente teve uma caminhada aí, né, pela defesa das humanidades, né, no ensino médio no estado do Paraná, e foi aonde, né, nós tivemos essa aproximação, né, com o mandato, enquanto ainda deputado estadual, e foi uma recepção muito importante que nós tivemos, porque apesar de ter, né, a quase que um senso comum, dizendo assim, não, é importante filosofia, sociologia, arte, mas, né, fazer, né, encontrar caminhos para efetivar isso que é o difícil, né? E nós encontramos muito apoio, né, no mandato, né, nos assessores em que nós conhecemos no meio do caminho aí, né, de pessoas em que foram muito solícitas conosco, né? Então, assim, a gente pode começar talvez você fazendo já uma avaliação, né, de 2023, seu primeiro mandato, como é que foi, como é que essa percepção inicial de quem está chegando, né, naquela, como você fala, naquele hospício.
Aquele hospício tamanho gigante.
Tamanho gigante. Né, de você fazer essa avaliação inicial para nós, né, dessa primeira percepção desses meses.
Então, Edmara, eu sempre lembro assim, eu iniciei no movimento sindical, né, caminhada que eu fiz por uma opção, eu trabalhava no Banco Itaú, depois fui trabalhar no Banco do Brasil. E a época que eu trabalhava no Itaú, fazia psicologia na Universidade Católica. Aliás, eu lembro que faz tanto tempo, foi no milênio passado ainda. Uma vez eu fazendo uma análise conjuntura para os meninos, meninas, né, do PT. Tudo na faixa de 17 anos, 18, 16, 19 anos. Essa meninada que tem muita energia, assim, né, e uma expectativa muito bacana de mudar as coisas, que eu acho muito bom. E aí eu falando, olha, eu comecei a fazer psicologia lá na Universidade Católica, era a segunda turma da Universidade Católica, e à época ainda tinha aquela cerquinha que separava a arquibancada ali, as sociais do Prado, uhum, né, do Prado Velho, do local onde eles faziam o hipódromo, de fato. Uhum. Não tinha corrida, mas tinha jogo de futebol no meio lá. Isso foi em 1974. Aí o Manuel falou, nossa, minha mãe não era nem nascida. Então, esse período da minha mãe não era nem nascida, que eu até falei, parece o Matusalém. Mas era justamente o período que a gente começou, naquela época na Católica, a tomar algum contato com as dificuldades que havia para que você pudesse ter, de fato, conhecimento do que ocorria no país. Ainda que nós estivéssemos num período, eu diria que já é na terceira parte da ditadura militar, né, porque ela formalmente ela não se encerrou, ela foi, diria que ela foi um pouco escondida, mas os grupos de extrema direita que compuseram a ditadura militar, que tem vários períodos, ela tem um período maior em 64, mas ela inicia desde 1928, 22, né, ela inicia a lógica da ditadura inicia ali. Esses grupos continuam ativos, né? É só nós vermos o que eles propõem, inclusive propõem dia 15 agora voltarem às ruas, que é uma grande besteira, mas estão ativos nas redes. E ali aquilo me levou, de 74 da Católica, me levou depois ao Banco do Brasil, e 77 eu voltei para a Universidade, eu saí da Universidade Católica, voltei em 77 para a Federal, mas sempre com dificuldades de entendermos a realidade. Uhum. Na Universidade Federal do Paraná, período, acho que era o período mais agudo que nós tínhamos daquela década da ditadura, justamente o período do Médici, e eu lembro muito que nas aulas de Sociologia e Filosofia, menos, mas nas aulas de Sociologia, nós tínhamos uma parede ali na Universidade Federal, nós tínhamos uma parede de vidro escuro, e uma vez a professora nos chamou dizendo: olha, não perguntem muito, porque quanto mais pergunta, mais vem nos perguntar. Mas quem vem perguntar? As pessoas que ficam assistindo as aulas atrás dessa parede escura. Daí que nós soubemos que o DOPS ficavam dois, agentes do DOPS ficavam sentados acompanhando as aulas e vendo os alunos que perguntavam, e depois ia pegar na folha de presença o nome do aluno, essas coisas que só aconteciam mesmo naquele período, ou aconteceram muito naquele período. Hoje são mais sofisticadas, né? Hoje nós, sim, temos o ratinho com o seu com a sua forma de escuta, que não é como o Razeira fala que eu te escuto, mas é muito mais sofisticado, com, né, inclusive com uma pessoa que não é brasileira assumindo um cargo no governo do estado e ouvindo 12 mil pessoas por ano simultaneamente, sem que as pessoas saibam que estão sendo ouvidas, sem que nós saibamos. Nós estamos com pedido ao Ministério de Justiça.
Inclusive, podemos estar sendo ouvidos agora.
Todos podem estar sendo ouvidos, o que infelizmente é uma tragédia, uhum, porque é uma intromissão na sua vida pessoal, na sua relação particular, sem que haja muitas vezes autorização judicial. Sim. Então, o que acontecia lá, eu estou fazendo esse paralelo, porque o que acontecia em 77, 78, infelizmente não desapareceu. A sociologia, a filosofia continuam sendo as vítimas, né, do autoritarismo, as vítimas do obscurantismo. De lá para cá, eu acompanhei muito, a partir de 80, 81, acompanhei muito a situação da política geral, mas principalmente da política sindical. E nós tivemos em 90, 88, 85, nós tivemos um período que nós ficamos na diretoria do sindicato. Acabei em 92 indo para o PT, está afiliado desde 84, 85, fui para o PT para compor chapa na campanha de vereadores. Nós não tínhamos ninguém que número suficiente de pessoas. Elegemos três excelentes vereadores. Nós elegemos na época, tanto já tínhamos o Rosinha, o Silvio Miranda e o Vagnoni. Elegemos o Vagnoni, Stico e Samek. Eu fiquei na primeira suplência, assumi depois em 95 e aí acabei ficando. E fiquei 8 anos como vereador, depois, a partir de 2002, como deputado estadual. Eu falei que fiquei tanto tempo como deputado estadual que já tinha uma plaquinha de patrimônio. E antes que me botasse numa gaveta daquelas lá e virasse um diário secreto, eu acabei saindo e indo para Brasília. A diferença de Brasília para a Câmara, da Câmara Federal para a Assembleia Legislativa, eu acho que é um descompasso muito grande na Câmara Federal em termos de poder. Há muito mais poder, obviamente. Nós temos 17 comissões que às terças-feiras e quartas-feiras funcionam simultaneamente, porque a Câmara funciona terça e quarta-feira, na segunda não há sessões, e as quintas-feiras são virtuais. Esse processo virtual praticamente acabou com qualquer possibilidade de debate, porque hoje você tem 513 deputados, que você fica no plenário, tem 50, 100 deputados no plenário, porque não precisam votar presencialmente. Mas as comissões funcionam e funcionam muito simultaneamente. A diferença é que não há horário para iniciar e não há horário para terminar. Se aqui nós temos 15 inscritos, e você já foi várias vezes na Assembleia, eu lhe acompanhei várias vezes na Assembleia Legislativa, lá você tem 100, 150, 120 inscritos para falar. Lá é uma coisa que às vezes nós começamos votações que deveria começar às 2 da tarde, nós começamos às 8, 9 horas da noite, e a exemplo daqui que terminaria às 6 horas da tarde, lá nós terminamos 2 horas da manhã, 1 hora da manhã. Não que seja mais complexo, porque todos os processos que vêm já com algum tipo de entendimento. Mas a realidade é que há muito pouca transparência. E eu diria que muito menos possibilidade de você fazer pressão sobre a Câmara Federal do que a possibilidade que você tem na Assembleia Legislativa, uhum, e obviamente na Câmara de Vereadores, que ela é mais próxima do cidadão. A Câmara Federal e mais ainda o Senado são grupos totalmente afastados da sociedade. E eu sempre falo, me permita assim, que é uma contradição, é um paradoxo que eu coloco, né, porque o parlamento, de forma geral, não nos representa. Uhum. Não representa trabalhadores, não representa, sim, a maioria das mulheres, não representa negros, negras, não representa as minorias do país. Ele representa um outro tipo de minoria. As minorias organizadas, mas são as minorias organizadas financeiramente. Então, a minoria agrária, por exemplo, que é uma minoria, sim, nós não temos 60% da população como latifundiários. mas nós temos 60% da Câmara Federal e, por consequência, do Senado, que hoje votam todas as pautas que interessam aos os grandes produtores rurais. O marco temporal, que diz respeito às terras indígenas, é uma prova disso. Ele passou na Câmara Federal com mais de 360 votos e passou no Senado e praticamente em 48 horas. E como que esses grupos, né? Eu sempre dou exemplo, banqueiro, nós temos 100 banqueiros no Brasil, né, 150 banqueiros talvez, não sei, mas não é mais do que isso. E nós temos mais de 200, 250 deputados que defendem o sistema financeiro, tanto é que defendem o déficit zero agora. O déficit zero significa zero de gasto além do orçamento para que você possa pagar a dívida. Nós pagamos no ano passado 1 trilhão 790 bilhões, 1 trilhão 790 bilhões do serviço da dívida e de juros. É para esses que nós de fato trabalhamos, para esses grupos. Então são os grupos do agro, o grupo financeiro, o grupo industrial, são os grupos internacionais, haja visto o que acontece com o petróleo agora. E alguns grupos menores, chamam de bancada da bala, bancada da Bíblia, que não são só segmentos evangélicos, neopentecostais ou da reforma, são também segmentos católicos, que têm uma visão diferenciada da sociedade. E quando eu falo que não nos representam, é porque eles representam estes grupos. Na prática, eles representam estes grupos. E nós não conseguimos fazer com a sociedade um debate a respeito de como transformar, de fato, os parlamentos em representações populares. Eu tenho uma opinião muito pessoal, tentei duas vezes aprovar aqui quando era deputado e não consegui, que era preciso que nós, primeiro que nós fizéssemos aquilo que a Constituição determina. É quando diz todo o poder e mando do povo, e em seu nome será exercido, no seu artigo primeiro isso, e no seu parágrafo primeiro, ele fala da forma como será exercido. Indiretamente pelos seus representantes, deputados, senadores, vereadores, e diretamente nos termos da Constituição, que é plebiscito, referendo e consulta. Só que o diretamente, até hoje, não tem nenhum dos mais de 5.500 municípios que tenha regularizado. Nenhum dos 27 estados da federação e nem a União regularizou como que se faz plebiscito, quando que se faz, por que se faz, quem que pode fazer referendo, quanto que faz. Iniciativa Popular é um projeto que entra, 1 milhão de assinaturas, mas ele entra no rito de todas as demais. Então é preciso que a gente, de fato, mude a nossa relação com a população. Hoje a população só participa da democracia, estou falando de forma geral, não segmentos que são organizados, a própria educação, a sindicato, mas a população de forma geral só participa da democracia, dita democracia, poder do povo, a cada período eleitoral. Sim. Quer dizer, ela vai lá durante 15 minutos, às vezes de uma forma absolutamente enganada, e vota, e aí é uma contradição que quando se pergunta assim, desculpa, eu estou me alongando nisso, mas eu acho que sempre você vem da área das humanas, filosofia, sociologia, a gente tem que pensar nisso. Sim. Por que grupos minoritários tem a maioria no Congresso?
Na verdade, quando você começou a falar, eu estou com essa pergunta na minha cabeça há bastante tempo, né? Como que a gente consegue, eu não sei se é uma relação de identidade e classe.
Não é,
justamente, acho que talvez seja o grande desafio do próprio sistema democrático.
Porque veja, no Chile nós tivemos as jornadas fantásticas durante 2 anos. Depois, com a pandemia, arrefeceram, para a mudança da Constituição. Era o câmbio na Constituição, A mudança da Constituição veio e foi uma Constituição extremamente progressista.
Sim.
O Boric, que é o Partido Comunista presidindo o Chile, fizeram uma Constituição extremamente progressista, que não foi aprovada pela maioria dos parlamentares. Ou seja, a população fez uma Constituição muito avançada e não foi aprovada. E aprovaram agora uma Constituição que é ultra-reacionária. Ela tem alguns termos, nem falo em a negação de direitos, por exemplo, básicos, educação, saúde pública, não existe no Chile. Com essa Constituição, inclusive, não vai existir mais ainda, vai deixar de existir. Mas por que que, voltando ao Brasil, por que que você tem isso? Acho que nós nunca pensamos numa regra básica, dentro do sistema, que não é no Brasil, volto a dizer, no mundo todo. Quando nós falamos do poderio americano, os americanos, os israelenses, os chineses, não são os chineses, não são os americanos, não são os brasileiros, são aqueles que dirigem formalmente, ou melhor, a classe dominante desses países, que hoje tem uma mundialização. Você não tem mais um Estado. a forma que nós tínhamos dos Estados soberanos praticamente foi diluída com a globalização, foi diluída com os grandes blocos, não? Você não tem um Estado nacional. E isso se dá muito por um, talvez um pequeno detalhe que a gente nunca consegue discutir dentro das escolas. Veja, você, durante todo o período da sociologia, você não consegue chegar numa sala de aula e falar: esse semestre nós vamos estudar Karl Marx. Não consegue. Você não consegue, e eu estou falando do ensino médio, mas na universidade também não consegue. Você não consegue na universidade, numa universidade de economia, faculdade de economia, dizer: ó, nós queremos estudar todos os economistas liberais, mas também queremos estudar os economistas, que, como o Marx, que não é um economista liberal, né, que tem uma visão de Estado diferenciada. Não consegue. Não há espaço, porque nós temos a classe dirigente, que são justamente esses que dirigem, né, o Estado, governador, o prefeito, o vereador, de certa forma as Forças Armadas, porque aqui elas têm uma ingerência muito grande, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, as assembleias, são dirigentes, dirigem, literalmente dirigem. Mas acima deles existe a classe dominante. A classe dominante são aqueles que têm, além dos meios de produção, tem, obviamente, todo o sistema financeiro, tem toda a história, tem a capacidade, não no sentido de serem incapazes, mas a condição dada ideologicamente e muitas vezes por todo o processo histórico que aconteceu, de serem a classe dominante. A classe dominante, que é minoritária, elege a classe dirigente. E a classe dirigente nos impõe a sua ideologia. Tanto que o Marx sempre diz que a ideologia de classe, né, o conceito de classe é o conceito da classe dominante. Sim. Por isso que você vota num camarada. Vou dar um exemplo, porque não tem nenhum problema, e acho que não há nenhuma ofensa à pessoa. Mas por que que um aluno de uma escola pública, que rala pra caramba, vota um candidato a senador como Orivaldo Guimarães? Sim. Que é um bilionário do sistema, e não há nenhum demérito. Estou dizendo que é um exemplo. É um bilionário do sistema educacional. Por que que alguém que tem uma relação com o judiciário subalterna, subalterna mesmo, por exemplo, esteve com dificuldades com o judiciário o tempo todo, vota por ser ex-juiz no Sérgio Moro? Então, porque construíram modelos de identidade onde essa pessoa se identifica com aquilo que ela não é.
Sim.
E aí está o nosso problema. Esses espaços de representação, eles são espaços de perpetuação da classe dominante. É por isso que a gente tem que debater como é que muda isso.
É o próprio conceito.
Por isso que está aí a história das escolas cívico-militares. Sim. São escolas militarizadas e que muita gente acha fantástico. E daqui a 10 anos vamos ver a tragédia, que é isso. É uma tragédia. Aquilo ali com exceções, é claro. Mas, e eu não estou dizendo que está sendo agora, nesse momento, na sua totalidade, mas o objetivo é esse, é você criar nichos de extrema-direita militarizada com uma leitura muito próxima daquela que foi em 1922 na Alemanha nazista. O Ratinho talvez nem saiba disso, porque acho que o Ratinho sabe muito pouca coisa. Eu conheci um pouco o Carlos Massa Filho, né, o Ratinho Júnior, na Assembleia Legislativa, onde eu acho que ele fez uma ou duas intervenções em 8 anos, e um pouco também durante a sua campanha prefeito. Eu não estou colocando demérito, colocando o que é real. Eu acredito que o governador conhece muito pouco a história, muito pouco. Se conhecesse a história da Alemanha nazista e como a ascensão do nazismo se deu na Alemanha, os mecanismos que foram construídos, ele não criaria as escolas cívico-militares. Não criaria. Ele cria porque alguém, inclusive os seus assessores externos, que são vinculados a essa classe dominante que eu falo, vem para ele e fala: faz que isso aqui dá certo, que a população vai achar que tem segurança, porque o menino vai andar com uniforme azul e branco que acha bonito, porque a mãe vai ver marchando, porque é um conceito de classe. Aí você rala a vida inteira para comprar uma bolsa de 20 mil reais da marca, que não fala nenhuma porque não tem sentido, mas de uma marca determinada, que você não precisa daquilo, mas que alguém diz que com aquilo você é parecido com a pessoa que tem um patrimônio mil vezes maior que você e que tem. Esse é o conceito de classe.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.